Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. Alô, alô, é verdade, sim, depois de muito tempo à espera, o Inquérito está de volta, para a segunda temporada. Epá, eu sei, passou imenso tempo, acho que foi desde julho que se publicou o último episódio. Epá, mas pronto, eu merecia férias, ok? Não que eu tenha trabalho para fazer, eu ainda estou desempregado, é uma condição chata, mas pronto, Portugal inteiro está a sentir a mesma coisa. Mas, epá, pronto, estava a fazer isso, estava a fazer mais um programa todas as semanas. Houve ali uma altura em que eu precisava de um bocadinho de uma pausa e tive duas semaninhas de pausa e pronto, foi ótimo. Mas entretanto, andei a enganhar, devia ter pensado, ai tal, tenho de ser mais inquéritos, ai tal, tenho de fazer tipo redesign, tenho de fazer rebranding, tenho de fazer isto e aquilo. E estava sempre a adiar, queria sempre puxar um bocadinho mais o meu tempo de preguiça e mais o meu tempo de procrastinação. Pronto, eu peço imensa desculpa, mas estamos de volta. É a segunda temporada do Inquérito, o formato continua a ser o mesmo em todos os episódios. Eu lanço 3 inquéritos durante a semana, vocês respondem, eu pego nos resultados, eu comento os resultados e, bem, depois estás aqui a ouvir o que é que acabou por sair. Outras coisas que se calhar têm de ser mencionadas, eu vou tentar voltar à tentativa de fazer um inquérito mensal, que depois terá um episódio especial lá para o fim. Foi uma coisa que eu tentei fazer, quer dizer, não tentei, mas era uma coisa que eu tinha planeado fazer para a primeira temporada, mas acabou por não acontecer. Eu tinha feito um post toda à volta disso, aliás, é se calhar o post que teve mais visualizações na página do Instagram, se quiserem podem ir lá ver, logo dos primeiros. Mas vou tentar fazer isso outra vez, vou tentar instaurar essa questão do inquérito mensal. Tenho estado a trabalhar em mais inquéritos semanais. Quero abrir para vocês a hipótese de vocês conseguirem dar sugestões para inquéritos, conseguirem dar sugestões para temas em que eu poderei fazer inquéritos. Vai ser uma temporada gira, vai ser um programa engraçado, o mesmo de sempre, mas com algumas diferenças. Ora, muito bem. Primeira semana de inquéritos na segunda temporada do Inquérito, o que é que temos? Temos o tópico de viagens. Os inquéritos eram: vais viajar, como é que vês a viagem ideal? Quais são os teus planos principais numa viagem e que tipo de pessoa és quando viajas com amigos? Vamos começar, como sempre, pelo primeiro inquérito que foi feito durante a semana. Vais viajar, como é que vês a viagem ideal? As opções eram mochila às costas e pedir boleias, interrail com amigos, road trip e uma viagem bem planeada de avião. Tudo opções excelentes para quem quiser viajar, na minha opinião. Ora, muito bem, como sempre, começamos pela opção menos votada, que foi mochila às costas e pedir boleias, com apenas 10%. Não há assim tanta gente que eu conheça que tenha feito este tipo de viagens. Eu posso pensar agora numa amiga minha que acho que foi para o Sudeste Asiático, exato, e que andava muito nesta questão da mochila às costas, do espírito livre, de andar aqui de um lado e para o outro. É um daqueles tipos de viagens que eu assumo sempre das pessoas que estão muito mais em contacto com a natureza, se calhar. Não sei se é bem o tópico certo, ou não sei se é bem o ângulo certo em que eu, se calhar, devo encarar este tipo de viagem, ou de viajante, aliás. Mas é um grupo de pessoas muito free-minded. Elas gostam de conhecer pessoas pelo caminho, elas gostam de ir conhecendo os sítios. Ah, e tal, pode pedir boleia para um sítio, mas não se importa ser deixado noutro, porque vão experienciando as coisas à medida que vão passando, vão conhecendo pessoas interessantes, vão falando com pessoas interessantes. Também, na minha opinião, há aqui um grande risco, porque nós nunca sabemos que tipo de pessoa é que nós estamos a aceitar boleia. Portanto, pode ser uma pessoa com ótimas intenções, ou então pode ser uma pessoa que, bem, nos vai levar para uma rede de tráfico humano na Roménia ou na Moldávia, ninguém sabe. Portanto, uma opção muito apaixonante, sim senhora, mas também tem o seu risco. Em terceiro lugar ficou Interrail com amigos, com 18%. É uma das opções que eu quero mais fazer, porque, bem, eu não viajo assim tantas vezes com amigos, aliás, este foi o primeiro ano em que eu viajei para fora com amigos. Mas é uma daquelas opções em que, tudo bem, há uma certa algazarra, há uma certa pressa por causa dos comboios, há uma certa incerteza por causa do sítio onde se dorme ou do sítio onde não se dorme, mas é interessante pensar que todos os países, pelo menos aqui da Europa, podem estar ligados por redes de caminhos de ferro e não tens o problema de, ai tal, agora tenho de ir dormir, ai tal, tipo, agora tenho de conduzir e estou exausto e isto e aquilo. É interessante, eu não fiz, portanto, eu não posso falar de uma experiência, ou pelo menos muito aprofundadamente, de uma experiência que eu não tenho, mas adorava fazer. E adorava fazê-la com amigos, ou sozinho, quem sabe, mas eu tenho a perfeita consciência que é um plano, assim, para o dispendioso. Eu tenho de ter em conta que eu vou investir dinheiro não só no bilhete Interrail, passe Interrail global, que aparentemente há à venda na CP, mas também habitação, hotel, Airbnb, alimentação, aquilo, o que quer que seja, mais eventualmente, penso eu, lavandarias, porque a roupa suja-se. Mas depois lá está, e são problemas comuns em todos os tipos de viagem, portanto, avançamos para o próximo. Em segundo lugar fica o road trip, com 28%. É provavelmente o tipo de viagem que eu mais quero fazer num futuro próximo, porque eu tenho muito boas memórias com road trips. Eu fiz duas, ambas com o meu pai, e, bem, foram das viagens mais divertidas que eu tive em toda a minha vida. Foram logo de um ano para o outro. A primeira foi por Portugal, fizemos basicamente desde o Tejo até acima ao norte e depois voltámos. E a segunda foi em Espanha, que basicamente demos a volta à Espanha, ou pelo menos fizemos mais ou menos centro/sul, até Barcelona e depois voltámos tudo de seguida. Foram viagens absolutamente excepcionais que eu repetiria com amigos meus em qualquer altura do ano, em qualquer dia, se me dissesse assim: olha, ai tal, Francisco, queres ir, olha, fazer uma road trip até França, vamos até Marselha, uma coisa assim do género, vamos até lá acima. E eu limitava-me a dizer: ok, eu estou em tua casa, em 5 minutos eu já tenho as malas prontas, vou já para aí. E lá ia eu. Tive uma experiência relativamente perto de fazer uma road trip agora neste verão, quando eu fui com os amigos meus a Sevilha. Se bem que não foi bem uma road trip, nós simplesmente entrámos no carro e conduzimos até Sevilha. Mas foi engraçado porque, pá, estávamos todos a falar, estávamos todos a meter músicas, estávamos todos a brincar uns com os outros. Foi uma dinâmica engraçada e eu gostava que isso tivesse estendido por mais dias. E depois é uma coisa que o meu pai diz muitas vezes e que até certo ponto eu consigo ser capaz de perceber e até sou capaz de concordar até certa medida, que é a questão do viajar sem destino. No Interrail tu tens a questão de: ok, eu tenho de apanhar um comboio aqui para ir para ponto X. Avião é exatamente a mesma coisa. Mas numa road trip podes simplesmente pensar: ah, ok, eu vou para Barcelona, mas depois, durante a viagem, faz um desvio para Málaga, só porque sim. E passas algum tempo em Málaga, ficas lá uma noite ou alguma coisa assim do género, vais visitar um bocadinho, experiencias um bocadinho da vida desse sítio, mas depois segues viagem e vais para outro sítio completamente diferente. Ou seja, tu não tens necessariamente de ter um plano de como chegar aos sítios. Podes fazer os teus planos certamente, podes fazer essas coisas todas. Convém fazer uma road trip com alguém que consiga ir vendo lugares para dormir e horários e hotéis e essas coisas todas enquanto uma das pessoas está a conduzir. Portanto, viajar acompanhado neste tipo de viagens é importante, mas eu adorava voltar a fazer. Se algum dos meus amigos estiver a ouvir isto, epá, pessoal, bora só. Eu conduzo bem, eu consigo aguentar bastante tempo a conduzir, vamos só. Eu deixo-vos escolher a música, desde que passo And I Would Walk 500 Miles, porque pronto, eu sou um fanático de How I Met Your Mother, e o Marshall e o Ted ficaram a ouvir isso não sei quantas vezes, então é algo necessário para a minha fantasia de road trip. Em primeiro lugar, com 45%, ficou uma viagem bem planeada de avião. É provavelmente o tipo de viagem mais conhecido, ou pelo menos mais feito, porque, epá, é a dinâmica da viagem. Eu sempre que penso em viagem, e isso aqui, pronto, não me culpem, eu penso que eu vou para algum sítio e provavelmente vou de avião, pelo menos numa viagem no registro de férias. É provavelmente a viagem mais bem planeada que se pode fazer, porque normalmente tem aquela consideração de: ok, eu tenho de reservar bilhete X nesta altura porque senão vai estar muito mais caro, tenho de reservar hotel nesta altura porque senão vai estar muito mais caro. Então isto são coisas feitas com imensa antecedência. Eu já não faço uma, acho eu, desde 2017, quando eu fui outra vez com o meu pai a Praga. Grande viagem, diverti-me imenso, Praga é uma cidade lindíssima, gostava de ter aproveitado um bocadinho mais da vida noturna, mas isso se calhar fica para outra altura, porque eu em 2017, quando fomos, eu ainda tinha 15 anos e estava com a minha família, portanto, vida noturna com aquela idade ainda um bocadinho pé atrás. Fomos no verão, portanto estava imenso calor, muito mais do que aquilo que nós tínhamos preparado, e então estávamos a levar camadas de roupa, nós estávamos a levar roupa para frio, porque pronto, no verão nós pensamos que só Portugal é que tem calor. Mas foi fascinante, é um destino que eu adoraria ir no inverno precisamente para ver a cidade com neve, tem edifícios absolutamente lindíssimos, gastronomia, tem edifícios absolutamente lindíssimos. E vi uma data deles, vi a Catedral, vi a Lennon Wall, vi o edifício da bailarina a partir de fora. Estive na Ponte Karlov, onde eu tenho um episódio um bocado traumático. Porquê? Porque eu estava a atravessar a Ponte Carlos, ou Ponte Karlov, como eles chamam, e, bem, a minha irmã e o meu pai estavam um bocadinho mais à frente, e eu depois vejo à minha frente um daqueles grupos de turistas asiáticos que só têm aqueles bonezinhos que só está apontado a cabeça, com as câmaras fotográficas a fotografar tudo quanto é sítio. Provavelmente nenhum deles teria mais do que 1,62m, e eles vêm na minha direção, o meu pai e a minha irmã conseguem esgueirar-se, mas eu sou apanhado na onda do oceano de asiáticos, e às tantas a minha irmã e o meu pai continuam a andar sem dar por mim, e eu a ser completamente empurrado lá para trás. Não! E já só os voltei a ver do outro lado da ponte. Mas é, tem de ser bem planeado. Eu adoraria fazer uma destas viagens com amigos a um país, não sei, para já começar na Europa. Eu provavelmente hei de fazer uma viagem deste género para o ano, para a Alemanha, porque hei de ir ver com os amigos meus o europeu. Não vamos ao estádio, mas vamos ficar nos bares e assim a confraternizar com o pessoal. Mas havemos de ir à Alemanha, só estamos à espera que saia o sorteio dos jogos de Portugal e onde é que vão jogar, que é para saber para onde é que nós temos de ir. Portanto, para resumir o primeiro inquérito, vais viajar como é que vês a viagem ideal. Em último lugar ficou mochila às costas e pedir boleias com 10%. Em terceiro lugar, Interrail com amigos com 18%. Segundo lugar, road trip com 28%. E, em primeiro lugar, viagem bem planeada de avião com 45%. Avançamos para o segundo inquérito, que é quais são os teus planos numa viagem. As opções eram visitar os monumentos e sítios históricos, passear e sentir o sítio, roteiro gastronómico mais que estudado ou festa! Uhul! Em último lugar, temos um empate entre festa, uhul! E roteiro gastronómico mais que estudado. E eu acho que tenho de fazer um pequeno disclaimer, porque este tipo de planos principais de uma viagem depende muito das pessoas com quem vocês forem. Porque eu, a viagem mais recente que eu fiz lá, tá, aquela subida que eu falei há bocado, foi precisamente para festa, uhul! Porque nós fomos em agosto, estava um calor absolutamente descomunal, então nós decidimos só aproveitar a noite e acabámos por não ver muitos monumentos, acabámos por não ver assim tantos sítios mesmo. A parte do roteiro gastronómico mais que estudado foi inexistente. Alimentámos-nos a pizzas de micro-ondas e a massas sem sal, iguarias absolutamente extraordinárias. Aliás, a melhor coisa que eu comi nessa altura em Sevilha foram uns ovos que um amigo meu fez durante a manhã, acho que foi do último dia ou do penúltimo, mas esses ovos estavam inequivocamente extraordinários. Isso aí eu vou ser muito sincero. Mas depois também depende um bocado do sítio, porque há sítios que são muito mais propícios para ir a festas e muito mais propícios para a vida noturna do que outros. Por exemplo, vamos supor que eu vou a Ibiza com amigos meus. Eu não vou a Ibiza para ver quase monumentos nenhuns. Ibiza é uma cidade, ou aliás, uma ilha, uma cidade numa ilha, para festas. Certamente que tem as suas coisas turísticas para ver, mas a malta vai para lá para festas. Depois, no departamento da gastronomia, é um bocadinho diferente, porque para todos os efeitos, tu podes fazer um roteiro gastronómico em qualquer sítio que vás. Podes fazer uma viagem, por exemplo, o Interrail, vamos supor, pela Europa só para experimentar pratos típicos dos sítios. Provavelmente vais ficar em Itália mais tempo do que no resto de qualquer outro país. Agora, pensando nisso, não parece assim tão mau. Mas enfim, pronto, portanto, em último lugar, roteiro gastronómico mais que estudado, festa! Uhul! Ambos com 7%. Em segundo lugar ficou visitar os monumentos e sítios históricos. É algo importante quando vamos a algum lado, porque queremos perceber melhor a história do sítio, a cultura, o porquê das coisas serem como são, a história dos edifícios, comunidades que lá tinham vivido. É importante para enriquecer a nossa cultura e para enriquecer as pessoas que nós somos e o conceito que nós temos de o que é que são os outros países lá fora. É importante, é muito, muito importante. E foi uma coisa que eu, aliás, eu gostava de ter feito em Sevilha recentemente, mas acabei por não fazer porque lá estava um calor absolutamente descomunal. Mas eu já fui a Sevilha bastantes vezes, mas não tenho assim grandes memórias de ver os sítios culturais da cidade. Porque, essencialmente, eu ia muitas vezes a Sevilha quando era mais novo, no verão, para ir à Isla Mágica. Era uma coisa que, pá, não diria todos os anos, mas pá, ia uma vez a cada 2 anos, era uma coisa que nós faríamos no verão. Portanto, a minha noção da cidade de Sevilha em si não é particularmente grande. Uma ótima viagem que eu fiz em relação a isso foi a viagem a Granada, também em Espanha, mas essa viagem foi absolutamente fora de série, também estava um calor absolutamente descomunal, mas eu fui à Alhambra, eu fui a muitos sítios. A Alhambra, para quem não sabe, é uma espécie de um palácio. Quer dizer, não é uma espécie, é um palácio árabe que é absolutamente indescritível do bonito que é. E é uma das viagens que eu guardo melhor na minha memória, por causa da questão cultural e por causa da vivência muito árabe de Granada. O cheiro da rua, as especiarias, as tapas, que também passa um bocado pela primeira opção, ou aliás, pela opção que ganhou, que foi passear e sentir o sítio com 44% dos votos. É essencial quando vamos a qualquer lado, porque ir a algum país ou alguma cidade não é só ver os edifícios e as coisas bonitas, também passa por interagir com pessoas, ver como é que as pessoas andam no seu dia a dia numa cidade que para eles é a cidade em que vivem todos os dias, não tem a versão do turista que nós temos quando vamos lá, da mesma maneira que eles têm a versão do turista quando vêm cá e que nós não temos até certo ponto. E as pessoas fazem a cidade, uma pessoa consegue perceber como é que um sítio, a partir da forma como somos tratados pelos locais e pela forma como eles veem os turistas e como lidam connosco. Portanto, isso, na minha opinião, é super importante. É super importante passear, é super importante sentir a cidade, é super importante estar no sítio sem preocupar com ah, e tal, eu tenho de ir ver isto, ah, e tal, eu tenho de estar em X sítio. Não, é aproveitar, passear um bocadinho, estar no sítio, com as pessoas que nós gostamos. Portanto, resumindo e concluindo, quais são os teus planos principais numa viagem? Em último lugar, festa! Uhul! E roteiro gastronómico mais custodado com 7% cada um. Visitar os monumentos e sítios históricos, 41%. E passear e sentir o sítio, 44%. Giríssimo. Avançamos agora para o último inquérito. Que tipo de pessoa és quando viajas com os teus amigos? As opções são a pessoa que organiza bem os planos do dia, a pessoa que vira uma party machine, a pessoa que por algum motivo fala a língua local e a que tem de andar com uma trela se não perde. Senhoras e senhores, qualquer uma destas pessoas é fundamental numa viagem divertida com amigos. Aliás, eu diria que a viagem perfeita para se fazer com amigos tem de ter cada uma destas pessoas, que é para manter as coisas equilibradas. Então, vamos avançar sem mais demoras. Em último lugar ficou outro empate entre a pessoa que vira uma party machine e que provavelmente votou em festa, uhul! E a pessoa que por algum motivo fala a língua local. E vamos aqui dissecar um bocadinho cada uma dessas opções, cada uma delas teve 14%. Então, a pessoa que vira uma party machine, quando chega a um país estrangeiro, quando entra numa discoteca estrangeira, ela pode não ter talento nenhum ou pode não ter assim grande party spirit, à falta de melhor expressão, cá em Portugal ou no seu país de origem, mas quando entra num país estrangeiro, parece que liga um botão. E esse botão diz assim: eu vou entrar numa discoteca, eu vou entrar num clube, eu vou entrar numa noite qualquer e eu vou sair de lá com uma coroa, porque eu vou ser o rei da noite. Isto acontece. Às vezes há pessoas super tímidas, ou que pelo menos não se revelam assim tanto quando vão sair com amigos no seu país de origem, eu vou dizer cá em Portugal, e que depois, quando estão no estrangeiro, estão a pedir um número de não sei quantas pessoas desse país, estão a fazer danças daquelas em que está ele sozinho dentro de uma roda e toda a gente está a passar, pagam-lhe bebidas e provavelmente ele vai fazer amigos para a vida. É divertidíssimo ver uma destas pessoas a interagir no estrangeiro. É pá, porque nós pensamos, ah, esta pessoa é tão caladinha, esta pessoa é tão isto, é tão aquilo, e depois, quando o vemos a revelar-se, ficamos assim: esta pessoa era capaz de provocar um deslizamento apocalíptico das placas tectónicas. E é verdade, faria todo um outro continente só com a sua partinesse. Mas enfim, temos de avançar. A pessoa que por algum motivo fala a língua local é indispensável. Ir a um sítio com alguém que pelo menos já se consiga desenvencilhar para onde é que vai é fundamental. Também não só para conseguirmos perceber para onde é que estamos a ir, mas também para ter algumas interações com os locais. Esta pessoa sabe que vai viajar e já instalou o Duolingo, já instalou o Babbel, já não sei, e já tem 100% de línguas completas, todas as línguas. Sabe falar aramaico e provavelmente tem uma pós-graduação em latim, que já é uma língua morta. Mas continua a não ser tão impressionante como a pessoa que ficou em segundo lugar, que é a pessoa que tem de andar com o material constantemente, se não perde. Senhoras e senhores, o sentido de orientação destas pessoas é uma coisa abismal. Estas pessoas têm de estar em supervisão constante, senão já se afastam de cerca de 3 km por cada segundo que não estão a ser vistas. Isso faria delas provavelmente as pessoas mais rápidas do mundo, mas é algo que não se consegue explicar com a ciência. Basicamente, eu posso estar com uma pessoa, eu olho para um lado, essa pessoa já não está ali, eu vou ligar à pessoa para saber onde é que ela está, nós estávamos em Madrid e de repente eu ligo: ah, onde é que tu estás? Yeah, man, eu estou a ver a Torre Eiffel. Eu acho que estou em Paris. Eu acho que é caso para dizer que estas pessoas desafiam completamente as leis da velocidade e etc. Estas pessoas deslocam-se mais rápido que a velocidade da luz e sempre para sítios de onde não sabem sair. Mas pronto, em primeiro lugar ficou 48% a pessoa que organiza bem os planos do dia. Senhoras e senhores, esta pessoa com 2 meses de antecedência já tem o roteiro todo feito de sítios para ver, melhores restaurantes para comer, melhores atrações para onde ir, tipo em parques temáticos e etc. Esta pessoa encara viajar com o mesmo sentido tático de uma sala de um comando de guerra. Ora, muito bem, camaradas, o plano vai ser o seguinte. Primeiro, vamos passar pelo Arco do Triunfo. Depois, temos de fazer uma corrida muito rápida até à Torre Eiffel, seguido de passar pelo bairro Saint-Germain e, se tivermos tempo, ainda vamos à Disneyland. Verdadeiramente impressionante. E, senhoras e senhores, chega ao fim o primeiro episódio da segunda temporada do Inquérito. Eu peço imensa desculpa se não fui, se calhar, tão entusiasta como eu era em outros episódios da temporada passada, mas eu tive um fim de semana bastante intenso e eu não vou estar aqui a pôr-me com desculpas, mas foi um fim de semana muito cansativo e então, se calhar, eu não tive a mesma energia para gravar um episódio, mas por favor não fiquem desmoralizados, porque os inquéritos voltam já para a semana com mais e melhores inquéritos e eu certamente voltarei com mais energia. Até lá, até já!